Se nosso assunto agora é bullying, eu vou conversar com a doutora em educação escolar, Gisele Tadei. Nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema que muitos pais sofrem com a violência que os seus filhos acabam sendo vítimas na escola. Mas o bullying, o que isso significa? O que ele é? Senhora Gisele, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para a senhora é o termo bullying. A gente tem aí uma associação do bullying à violência, mas qual é o grau de violência que é praticado? É uma questão só física ou não?
Olha, o bullying ele é um termo muito amplo, não fica só na agressão física, né? Inclusive, esse bullying ele é um dos tipos de violência, Gilson, que podem acontecer no ambiente escolar, né? Então, esse bullying ele é sempre uma atitude agressiva. E essa atitude agressiva ela pode ser verbal, ela pode ser uma intimidação, ela pode ser uma agressão física, mas o importante é que quem está ouvindo discrimine é, ela não tem uma motivação clara, não existe um motivo para que essa agressão ocorra. Aí sim eu tenho bullying.
Quando a gente era jovem, né, na época da escola, né, a gente tinha lá as brincadeiras, às vezes nem sempre muito engraçadas, às vezes as piadas, os apelidos que os colegas tinham. Parece que essa violência, ou o que a gente chama de violência, essa prática de agressão, ela é um pouco antiga.
Ela é bastante antiga, sim. E o bullying, né? Hoje, o que, que a gente observa, Gilson? Nós temos uma veiculação dessa informação do que é o bullying. Mas ele já acontece há muito tempo, né? Então, outro ponto para a gente também discriminar é o seguinte, se não incomoda, então não é uma agressão, tá? Então, se você chama uma pessoa de, está usando óculos, faz alguma chacota e não incomoda, ela não está assim, sentindo mal com aquilo, então não é o bullying, né? Então, eu não posso ter que entrar com toda aquela demanda, né, de intervenção que normalmente eu entro. Então, essa é uma palavra-chave que nós psicólogos usamos muito. Incomoda, está fazendo mal, está incomodando, está injuriando a pessoa, então eu considero sim como bullying, né? Agora eu também não posso tomar isso como coletivo. Então eu posso chamar qualquer um que usa óculos de zaroio, né? Que é o que eu mais ouço na escola. Não, às vezes uma pessoa não se incomoda. Não significa que todos os adolescentes, crianças vão estar bem sendo chamados dessa forma. Então tudo é um princípio também da gente saber observar. Então, a criança gordinha que usa óculos, a criança com deficiência que é inserida também na área regular do ensino, elas tendem a sofrer mais bullying, né, a criança com dificuldade também, do que as crianças que não têm esses tipos de quadro. Então, é aí que nós pais, professores, educadores, cuidadores temos que estar atentos.
Agora, a gente tem hoje em dia, talvez mais do que da minha geração, vou falar um pouco por mim, né, da época em que eu era criança ou adolescente, a gente não tinha tanto esse apelo estético que a gente tem hoje. Essa coisa do ser bonito, ser feio. Hoje os garotos, por exemplo, de 12, 13 anos, estão tomando medicamento para tirar espinhas. Estão preocupados com o porte físico, as meninas também. Isso também chega ao bullying? Quer dizer, essa ideia de que o feio sofre mais bullying?
Na sociedade atual, o que a gente percebe? A estética, como você colocou, é muito importante. Então, eu preciso parecer a atriz tal, eu preciso ser magra, eu preciso ser bonita, o meu cabelo precisa ser liso. Por isso que eu estou tendo uma demanda tão intensa agora de bem-vindo aos crespos, aos cabelos ondulados. Mas o que você pontua é muito importante, Gilson, né? Hoje, o apelo para a aparência é muito grande. Então, para eu pertencer ao grupo, eu preciso ter a roupa Y, o tênis X, eu tenho que falar tantos idiomas, eu tenho que ter ido tantas vezes para o exterior, conhecido a Disney, eu tenho que ser lindo, né? Então, tudo aquilo que foge a esse padrão acaba só tendo uma incidência do sofrimento do bullying maior, né? E aí que eu tenho que estar atento ao público com qual eu lido, a região com qual eu estou lidando, a escola, o grupo com qual eu estou lidando. E quando você faz essa ponte com o passado, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque há um tempo atrás, né, denunciando aí um pouquinho a nossa idade, a veiculação da informação era um pouco mais lenta do que hoje. Hoje nós temos as redes sociais como grande aliada para a propagação de pontos bons, em que a gente vai defender a ideia e ajudar na intervenção sobre o bullying, mas também na exposição das pessoas que sofrem esse bullying. Então, tudo a gente tem que estar também ponderando um pouquinho esse antes e esse agora. Mas há questões que antes a gente trabalhava um pouco mais, como valor, como amizade, como estar junto, e que hoje a gente está tendo que retomar conceitos que, para nós, eram muito tranquilos de lidar, né?
A gente tem hoje algumas práticas de violência na escola que são constantes. Então, tem crianças que sofrem um ano inteiro letivo, às vezes vários anos. Essa prática constante, a gente fala muito do agressor. O agressor é sempre pintado como o bandido, o vilão, aquele que agride. Agora, quando a gente fala de bullying, a gente tem que tomar cuidado, porque na prática a vítima também é quem agride. Como é que a gente entende esse agressor?
Temos que ter a noção de que existem três envolvidos. O agressor, que é o autor do bullying, a vítima, que está sofrendo esse bullying, e aquele que está observando isso, a testemunha. Tá? Normalmente, Gil, são as crianças, os adolescentes que fazem a prática do bullying, eles também sofrem alguma característica semelhante em casa ou em outro grupo e querem se sobressair. E quando eles vão se sobressair, eles vão maltratar e judiar normalmente quem é um pouco mais fraco do que eles. Né? Então, por isso que nós falamos há pouco, né, acabamos comentando, daquelas crianças que apresentam alguma fragilidade estética ou cognitiva, né, ou uma dificuldade de socialização. Então, essas normalmente são o foco dos fortões, porque bully significa isso, né? O bullying deriva do termo bully, que vai ser traduzido como fortão, o valentão, aquele que intimida. Então, a gente tem que estar atento a esse movimento da criança que está sofrendo bullying e também da testemunha. Então, a gente vê muito vídeo veiculado em que existe o agressor, existe a vítima e inúmeras testemunhas que nada fazem. Então, o papel da testemunha é ou intervir e revidar, ou fazer o movimento de dialogar ou levar isso até os superiores da escola. E o que a gente observa é uma série de testemunhas que silenciam por medo de sofrerem também o bullying, ou por ter um receio de ter que intervir e ficar marcado, são N fatores. Então, existe sempre esses três em que a gente tem que observar. Tá? E aí, aonde a gente tem que intervir na criança que sofre bullying? A terapia é um dos movimentos em que a criança vai se conhecer e entender como ela funciona, as potencialidades dela, entender como ela pode crescer, né? E também tem outros meios, o esporte ajuda muito, esportes coletivos ajudam muito. Então, são várias formas que a gente vai tendo de fazer esse movimento de intervenção também com aquele que sofre o bullying, mas a intervenção na escola precisa ser com esses três, com o agressor, com quem sofre, com quem está testemunhando, trabalhando aí respeito, vivências, né? O coletivo que você acabou pontuando no começo da nossa conversa. Né?
Agora, quando a agressão, o agressor, ele é extenso, ele vai além de um personagem só, às vezes vai um grupo de amigos na escola, de amigos, né? de colegas de escola, como também pode ir do outro lado do muro da escola, no convívio, por exemplo, em ambientes de lazer, na própria família. Muitas vezes a pessoa é agredida, vou até usar um termo irônico, coletivamente, quer dizer, vai além do simples ambiente escolar.
Exatamente. Onde eu tenho grupos, eu posso ter a prática do bullying, né? Na escola, ele fica mais em evidência. Por quê? São várias crianças, mesmo a faixa etária, então evidencia. Mas eu posso ter a prática do bullying em condomínios, eu posso ter a prática do bullying dentro da família, famílias que não têm uma estrutura, que não se conversam, os membros não se ouvem. Então, aonde eu tenho um grupo de pessoas, eu posso sim ter o bullying. E sempre ter em mente que aquele que é o agressor, ele faz um movimento como se fosse um arrastão. Então, ele consegue vários aliados. E aí vai fazendo aqueles movimentos tristes de isolar o colega, de não deixar o fulano brincar, de não deixar participar e entrar até em termos mais profundos, termos pejorativos, intimidando, isolando e chegando até a agressão física. E hoje que a gente tem muito a internet, o cyberbullying, que é fazer esse movimento também utilizando Facebook, Twitter, né, e etc., né?
Agora, quando a gente fala, por exemplo, de quem sofre bullying, quase sempre criança, adolescente, mas é muito difícil, às vezes, de tirar da criança a agressão que ela sofre. A gente percebe que tem muitos pais que têm um filho sofrendo, mas ele tem uma dificuldade enorme de expressar isso. Imagina, então, para professores ou coordenadores dentro da escola, um psicólogo escolar. Como é que se aborda uma criança que você percebe que está ficando isolada, que ela pode estar sofrendo bullying? Como é que a gente pode tirar da criança a verdade?
Primeiro entender, Gilson, que o bullying ele é tão sério que ele pode gerar transtornos, distúrbios psicossomáticos, né? Medo, pânico, depressão, angústia, crianças e adolescentes e jovens podem fazer autoflagelação, que é se ferir, porque a dor emocional é tão grande que eles preferem ferir o próprio corpo, né? E isso pode acabar, inclusive, né, com atos extremos, como, por exemplo, suicídio em decorrência do bullying. Então, normalmente, quando você pontua assim, às vezes os pais não conseguem. Muitas vezes é mais fácil a criança falar com alguém externo, um psicólogo da escola, um psicólogo clínico, um amigo, o amigo do pai, do que com o próprio pai. Porque o pai, quando vai conversar com o filho, ele já vai querendo uma proteção intensa. Né? Então, naqueles casos em que o pai não consegue tirar essa verdade da criança ou entender o que está acontecendo, então aí é hora de conversar com familiares, com a escola, buscar uma ajuda, né? Para que aí sim a criança consiga reverter toda essa dor em um processo de crescimento. Porque do contrário, aí eu vou ter uma saúde emocional em risco e eu vou ter um adulto comprometido.
Uma última questão, uma das últimas, tem duas questões que eu queria abordar. Uma delas é sobre a criança que às vezes é aquele que pratica agressão e que pratica uma agressão extrema. No Brasil, poucos casos acontecem. Talvez os Estados Unidos é o país onde a gente tem mais notícias sobre isso. Aonde a criança resolve se vingar em todo mundo que está pela sua frente, está na sua frente. Às vezes a vingança acontece quando a pessoa está madura já. Resolve acabar com seus inimigos de infância. O bullying pode ter consequências de violência tardia por quem sofreu agressão? Quer dizer, a gente pode ter uma pessoa entrando em sala de aula, exterminando professor, colegas, ou mesmo um adulto, como nós tivemos no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que vai de uma escola e resolve matar as pessoas que eram associadas, na cabeça dele, aos agressores da sua infância?
Nós podemos, né? Igual você pontuou, uma reação tardia. Na verdade, foi tanta dor que foi sendo acumulada que depois ele vai arranjar uma via não correta e não coerente para extenuar esse sofrimento que ele passou. Não é todo o agressor dessa forma que você pontuou que sofreu bullying na infância. Aí que a gente tem que ter esse olhar apurado que nós pontuamos, né? Mas é importante a gente entender que aquela dor, aquele sofrimento que ficou guardado, ele não vai sumir, né? Ele não vai sair dali se não houver um tratamento e uma intervenção. E uma atuação, Gilson, da família, da escola ou de um profissional que essa família busque. Então, em último caso, num caso extremo, é o que você pontuou, né?
Como melhorar a sociedade? A escola, que é o nosso tema, talvez, onde bullying acontece para nós de uma forma mais expressiva, para que a gente não tenha uma sociedade tão agressiva. E, efetivamente, a gente está construindo uma sociedade muito agressiva, né? O bullying, como a senhora mesmo colocou, não é só questão física, às vezes é moral. Como é que a gente constrói um ambiente melhor?
A gente tem que trabalhar nas escolas, Gilson, um ambiente de solidariedade, de respeito. É por isso que nós, seres humanos, precisamos tanto de artes, de filosofia, de sociologia, de teatro, de recreação, de educação física. Essas disciplinas vão fazer o quê? Vão elevar a capacidade de pensar sobre o outro, de me colocar no lugar do outro, vai trabalhar o altruísmo. Né? E aí que eu vou ter condições de fazer com que essas crianças entendam o quanto é doloroso você fazer uma piada, uma agressão, você intimidar o outro, porque ela vai aprender a se colocar no lugar desse outro. Então, onde eu vejo, né, como estudiosa do tema e trabalhando com crianças já há mais de 11 anos, né, a gente vê que é sempre no movimento de prevenção, trabalhando o respeito, o estar com o outro. Isso a gente consegue, sim, no ambiente escolar, mas a gente consegue também excedendo ele. Então, se essa criança faz uma aula de balé, uma aula de karatê, uma aula externa, isso também pode ser trabalhado nessa atividade extracurricular.
Gisele Tadei, muito obrigado por essa conversa.
Eu é que agradeço a oportunidade de levar um pouquinho ao conhecimento das pessoas o que é um tema tão sério quanto o bullying.
Eu conversei com a psicóloga clínica, psicóloga escolar, também doutora em educação escolar, conversei com Gisele Tadei. Falamos sobre o bullying, que é uma discussão que a gente quase sempre tem, muitos têm desconhecimento das proporções do que é a violência nos ambientes, não só na escola, de lazer, às vezes na família, e os desdobramentos que isso pode ter. Tem muita gente hoje que expressa na agressão um certo revide da agressão que já sofreu.